sobre a proteção de Deus, declaro aberto a sessão, 11ª sessão ordinária, de pé para ouvirmos o hino do município.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos guardarão e consola a ascensão. A margem do caudaloso vem o monte, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, finos tão longe, pra sua bebos a comida. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz.
Peço à secretária que leia a ata da sessão anterior.
De Guadalupe. Ata eletrônica da 10ª ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura às 17/5/2023, às 11h25. O encerramento em 17/5/2023, às 12h35. Mesa diretora, presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeira vice-presidente Luciana Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária, primeiro secretário Jesse James Lima Miranda, PSD. Lista de presença na sessão Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Justificativas de ausências na sessão. Vanusa Silva Monteiro, em viagem particular. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Dr. Dilson Gomes, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Executado o hino de Guadalupe. Correspondência recebida. Lido o ofício número 0198 e 0199 e 0200 2023 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Matérias do expediente. Indicação número 41 de 2023. Indicação à senhora prefeita que seja feita a operação de capinagem, roçagem, podagem, limpeza e manutenção dos brinquedos na Praça Francisco Ferreira Lima, no bairro Vila Boa Esperança. Autor, Luciana Martins. Votação simbólica, resultado aprovado. Indicação número 42 de 2023. Praça Viva, Viva Praça. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, solicitar os procedimentos necessários para executar serviço de limpeza, zeladoria e reposição de lâmpadas na praça localizada entre bairros São Félix e Vila Nova, em nosso município. Autor, Luciana Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. Indicação número 43 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, a implementação de espaço para vôlei na quadra de esporte no bairro Cruzeiro, no ginásio Simorelda Passos, no bairro Vila Parnaíba e na Praça Georgiano Lima, no bairro Centro. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado aprovado. Indicação número 44 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, a implementação de espaço para futebol de campo e de areia por trás do ginásio Simorelda Passos, no bairro Vila Parnaíba. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado aprovado. Indicação número 45 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, a implantação de caixa de areia local para saltos nas escolas SEDEG, no bairro Vila Parnaíba e Hipólito Araripe, no bairro Cruzeta, para um maior incentivo às práticas esportivas em nossa cidade. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado aprovado. Indicação número 46/2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, solicitar, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, providências urgentes quanto ao afundamento e buracos no asfalto na Avenida Estradão. Autor, Luciana Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. Indicação número 47 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, juntamente com o setor competente, após ouvido plenário, na forma regimental, solicito a limpeza e roçagem do mato das ruas J, L e M, localizada no bairro Cruzeta. Autor, Luciana Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. Lista de presença na ordem do dia. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 11/2023. Acrescenta-se à lei número 509/2019. O capítulo 10, que versa sobre a política municipal de educação ambiental do município de Guadalupe, Piauí. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Número de protocolo, 45. Votação nominal, sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Projeto de Lei Ordinária número 8/2023 dispõe sobre a criação de gratificação de produtividade do cargo do médico de atenção básica da rede municipal de saúde e adequação da gratificação de função do cargo de diretor clínico do Hospital Municipal de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Número de protocolo, 41. Votação nominal, sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Projeto de Lei Ordinária número 12/2023 dispõe sobre a criação de projeto Prata da Casa de Incentivo e valorização aos artistas locais. Autor, Jesse James. Votação nominal, sim. 8, não. 0. Abstenção, 0. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Projeto de Lei Ordinária número 14/2023 dispõe sobre a criação da Feira de Exposição Artístico Literário Expoarte Guadalupe para os artistas locais. Autor, Elvia Almeida. Votação nominal, sim. 8, não, 0. Abstenção, 0. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Oradores das explicações pessoais, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Odaí Pereira Holanda, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Dr. Dilson Barbosa Gomes declarou encerrada a presente sessão.
Alguém deseja fazer alguma modificação, alteração na ata anterior? Ata aprovada. Expediente. Peço à secretária que leia o expediente.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura, Projeto de Lei número 01/2023. Dispõe sobre a instalação de equipamentos contra incêndio nos prédios públicos, posto de saúde e escola de ensino na rede pública municipal no município de Guadalupe e da outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Dispensa da leitura ou não só a justificativa. Justificativa. A legislação aqui proposta tem por objetivo fornecer uma resposta adequada e esperada à sociedade quanto à segurança nas escolas, postos de saúde e repartições públicas, um aspecto que preocupa a todos, sejam pais, professores, familiares, usuários e outros mais. É a vida em segurança e prevenção, quando em alguns momentos podemos haver algum foco de chamas nestas repartições, de se terem, no mínimo, um extintor que possa ser um auxílio para ajudar. Nós, parlamentares, nas condições de homens públicos, temos o dever de debater e levar soluções quanto à segurança de nossas crianças nas escolas de ensino e usuários nas unidades básicas de saúde, quanto à de utilizadores, como um todo das repartições públicas. Por fim, a proposta determina a realização de inspeções periódicas nos prédios públicos e a escola de responsabilidade das autoridades locais e o completo controle destes locais que preenche os requisitos de segurança de forma satisfatória. Diante do exposto, aguarda-se dessa egrégia casa a devida apreciação e aprovação desse projeto de lei. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 23/2023, Guadalupe, Piauí, 22 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte e Saúde, realizar a adesão do programa Vida Saudável para pessoas acima de 60 anos. Justificativa: melhorar a qualidade de vida para o público da terceira idade. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 24/2023, Guadalupe, Piauí, 22 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Esporte, realizar a adesão ao programa Brincando com Esporte para crianças de 6 a 17 anos. Justificativa: incentivar a prática esportiva para crianças e adolescentes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 25/2023, Guadalupe, Piauí, 22 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através de parceria entre o DEDAP e a Secretaria Municipal de Esporte, realizar a adesão e a implementação do programa de artes marciais. Justificativa: incentivar a prática desta atividade esportiva. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Luciana de Oliveira Martins, indicação número 10/2023, Indicativo: praça, viva, viva a praça. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feita operação de capinagem, roçagem, podagem, limpeza, manutenção dos brinquedos e reposição de lâmpadas na Praça José Manuel da Fonseca, no bairro Vila Parnaíba. Justificativa: fui procurada por moradores buscando providência no sentido de executar com urgência a limpeza e roçagem do mato da praça citada acima, pois há acúmulo muito grande de mato, podendo se tornar criadouro de insetos. Os moradores, em especial as crianças que residem e circulam na praça citada, agradecem. Imagem recebida, anexo. Guadalupe, Piauí, 22 de maio de 2023.
Passamos agora para a ordem do dia. Colocar os projetos de lei em discussão.
Ementa do projeto de lei?
Da Vanus, é?
Todos os três são da Vanus.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 18/2023. Dispõe sobre o protocolo de segurança para a prevenção e identificação da prática de atos que atente contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 01/2023, de autoria da vereadora Vanusa Silva Monteiro, que dispõe acerca o protocolo de segurança para a prevenção e identificação da prática de ato que atente contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. O presente projeto objetiva é estabelecer protocolo de segurança com o objetivo de prevenir, coibir e identificar a prática de atos que atente contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos públicos ou privados destinados ao entretenimento, vedados pelo Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, pela Lei número 12.015, de 7 de agosto de 2009, pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e pela Convenção de Belém, Pará. Ressalte-se ainda em justificativa que é um passo no processo de incorporação de todas as leis de direito das mulheres ao consciente coletivo. Faz parte do longo caminho de transformação social já percorrido e da constante busca pela superação desta desigualdade de gênero que constantemente submete as mulheres aos diversos mecanismos de denominação e abuso. Por fim, solicita a aprovação do presente projeto. Da previsão. Aqui é o parecer. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 34. Terceiro do regimento interno, que rezam respectivamente o seguinte: artigo 34, é assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica. Terceiro, apresenta proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do executivo. Diante do exposto e de nosso entendimento, que uma vez atendidas as observações feitas acima, a propositura estará em condições sobre o aspecto jurídico de ser apreciada pelos senhores vereadores. Lucas Paulo Barreto Santos, assessor jurídico. Os votos. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, terceiro do regimento interno desta Casa Legislativa. Portanto, estando obedecida a técnica legislativa, em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme o quadro abaixo.
Vou colocar esse projeto em discussão. Com a palavra, a autora do projeto.
Veja.
Funcionando? Oi, oi. Está mais próximo um pouquinho. Boa noite a todos, presidente, demais colegas vereadores e a todos aqui presentes. Na verdade, esse protocolo de segurança a nível municipal, digamos que não seria mais nenhuma coisa a ser criada mais. Seria somente apenas cumprir as leis que já existem com relação a erradicar a violência contra a mulher. Mas nos últimos anos, a gente vem percebendo, né, vem notando, isso é nítido, a violência vem só aumentando contra a mulher. Violência de todos os tipos, né, violência psicológica, a agressão mesmo física. Então, Guadalupe é uma cidade dentro do nosso Brasil que também merece essa atenção a todas as mulheres com relação à violência. Então, esse projeto é um projeto que foi criado para junto com a ONG, junto com vários projetos de várias vereadoras do Brasil, nós trabalhamos juntas. Então, esse projeto vem sendo colocado em várias cidades do Brasil, e aí quando a gente coloca em São Paulo, coloca em várias, Rio de Janeiro e tudo, e vem sendo aprovado, a gente vai trazendo para nossas cidades, né, aqui no interior, que não é menos importante, porque a mulher de cidade grande não é mais importante do que a mulher de cidade pequena. Não existe isso. Então, desde da lei que a Convenção de Belém do Pará de 94, que já se trata da erradicação da violência contra a mulher, que em 2014 fez 20 anos. Mas, mesmo assim, essa violência continua. Então, esse protocolo é para reforçar o respeito e intimidar aqueles que venham, de qualquer forma, agredir, né, a mulher de todas as formas. Para eles saberem que tem uma punição, não importa o gênero. Né, a agressão contra a mulher, não importa a questão do gênero hoje, se é, como eu quero explicar, se é o gênero feminino, masculino, né? se era masculino e hoje é mulher, que a gente vê muito disso. Então, todas as mulheres, independente de gênero, mesmo aquelas que se dizem mulher hoje, merecem esse respeito. E esse protocolo de segurança é para isso, para garantir a segurança em qualquer lugar que tenha movimentos, festas, bailes, principalmente em áreas abertas, como a gente vê final de semana, qualquer tipo de agressão, nesse sentido, as mulheres estariam amparadas. E eu espero que todos vocês colaborem e contem com o apoio nesse projeto. É mais para dar força nos projetos, nas leis que já existem, né, e trazer mais força aqui para o nosso município. Obrigada.
A palavra é a vereadora Elvia.
Sem sombra de dúvida, o respeito ele deve prevalecer dentro de uma sociedade. E nós vivemos em um país que é o sétimo país que ocupa um lugar no ranking em relação à violência contra as mulheres. E Guadalupe não está distante disso. Então é um projeto muito importante. Como mulher, mãe de mulher, me posiciono favorável.
Obrigada.
Algum vereador gostaria de discutir sobre o projeto? Projeto de lei em discussão. Em votação. Vereadora Vanusa.
Voto sim.
Vereadora Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Adair.
Voto sim, presidente.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
Favorável.
Vereador Adão.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Dilson também vota sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 19/2023. Dispõe sobre a instituição de atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia nos órgãos públicos e privados, nas vagas de estacionamento e filas preferenciais do município de Guadalupe. Ademais, vislumbrando-se a prévia existência de norma que institui para as pessoas com deficiência o direito ao atendimento preferencial em repartições públicas e de reconhecer que a proposição nesse ponto não está a criar nova atribuição aos órgãos da administração pública, dado que a obrigação já existe. Efeito da normativa federal. O que se está a conscientizar efetivamente é a dignidade humana das pessoas com fibromialgia pelo tratamento equivalente às pessoas com deficiência, o que já se identifica em legislações de outros entes federais, das partes exclusiva do Executivo, no sentido de criar atribuições diante do exposto, é de nosso entendimento que, uma vez atendida as observações feitas acima, a propositura estará em condições, sobre o aspecto jurídico, de ser apreciada pelos senhores vereadores Lucas Paulo Barreto dos Santos. Só
esse aí. Projeto de lei em discussão. Vereadora Valoso.
Sobre o projeto, né, para os portadores de fibromialgia, é uma doença autoimune, não tem cura. Né? Nós temos que aprender, quem tem fibromialgia tem que aprender a conviver com as dores que são intensas, são crônicas. Então, como a nível nacional também, a nível estadual, foi colocado no hall das doenças em que tem um atendimento especializado, diferenciado em todos os órgãos federais, públicos e privados, então, nada mais justo que em Guadalupe também, como um município, né, como um ente desse Brasil, também tenha esse protocolo de atendimento diferenciado para quem tem fibromialgia. E a conscientização, né, uma semana de conscientização para mostrar o que é aquelas pessoas que têm esse problema. É uma doença horrível, né, de dores intensas. É claro que não é só você chegar e dizer, eu tenho fibromialgia, eu tenho que pegar a frente. Não, você tem que ter um laudo médico, tem uma carteirinha de quem é portador de fibromialgia, já estão emitindo essa carteira, né? O SUS já dá, já tem até LOAS, auxílio-doença para quem tem fibromialgia. Então, peço o apoio de vocês também para votar nesse projeto e que venha garantir uma qualidade de vida bem melhor para todos os guadalupenses que têm esse problema crônico de fibromialgia. Obrigada.
Qual vereador gostaria de discutir sobre o projeto? Projeto em votação. Vereadora Vanusa?
Voto sim.
Vereador Amadeu Júnior?
Favorável.
Vereador Adair Holanda?
Sim, presidente.
Vereador Jesse Vernes?
Sim. Sim.
Vereadora Elvia.
Favorável.
Vereador Adão Moura.
Voto sim,
senhor. Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Dilson, voto sim. Projeto aprovado por unanimidade.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Câmara Municipal de Guadalupe. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 20/2023. Dispõe sobre institui o Dia Municipal da Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia do município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Diante do exposto, é de nosso entendimento que, uma vez atendidas as observações feitas acima, a propositura está em condições sobre o aspecto jurídico de ser apreciado pelos senhores vereadores. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, inciso 3º, do regimento interno dessa Casa Legislativa. Portanto, estando obedecida a técnica legislativa em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme o quadro abaixo.
Projeto de lei em discussão. Vereadora Vanusa?
Não.
Projeto de lei em votação. Vereadora Vanusa?
Voto sim.
Vereador Amadeu Júnior?
Favorável.
Vereador Odair Holanda?
Voto sim, presidente.
Vereador Justi James?
Sim.
Vereadora Elvia?
Favorável.
Vereador Adão Moura?
Voto sim.
Vereadora Francinete?
Voto sim.
Vereadora Luciana Martins?
Voto sim.
Vereador Dilson, voto sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Gostaria que os vereadores que gostariam de usar a palavra, que
senhor
se
presidente,
faça
pela ordem. Só fazer uma pergunta a Vossa Excelência. A previsão de votação da LDO seria na próxima segunda? Que ela já foi enviada, né, LDO?
Já foi enviada.
Salvo engano, é até dia 30 de junho.
Dia 30 de junho.
Até o dia 30 de junho.
Tem.
Se eu não me engano.
Mas ainda temos ainda um tempinho ainda. É bom que bom dar mais um tempo para os vereadores dar mais uma lida.
Que eu,
lida.
eu dei uma olhada rápida, eu queria fazer umas emendas só para ver com Vossa Excelência essa semana, trabalhar para ver aí a possibilidade de fazer alguma emenda ainda na LDO.
Algum vereador gostaria de se inscrever para usar da palavra? Vereador Amadeu. Vereador Adão. Vereadora Elvia. Vereador Jesse. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior. Vereador Amadeu, desculpe, vereador Adão, pode usar a palavra. Eu não sabia que você tinha solicitado a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente no auditório dessa casa nessa noite, boa noite a todos. Senhor presidente, temos visto que o Poder Legislativo tem cumprido o seu papel quanto à apreciação das matérias em tramitação nessa casa. O que temos visto é que não tem ficado nenhum projeto engavetado. O projeto que tem chegado aqui está indo à votação. Isso é importante, né? A gente via muito tempo no passado que projetos de leis ficavam parados. E a gente, eu não estou vendo essa mesma agilidade da gestão ao vetar ou sancionar os projetos. Está demorando muito. A gente só quer que a gestão dê uma maior agilidade na hora de fazer a sanção, porque o legislativo está trabalhando. Os projetos que estão sendo encaminhados são propostos tanto pelos vereadores, tanto os que vêm da prefeitura, estão sendo votados. Mas os projetos dos vereadores não estão sendo sancionados ou vetados, e o prazo regimental, o prazo da lei orgânica, não está sendo cumprido. São 15 dias para a sanção ou veto do prefeito. E esse prazo ele não está acontecendo. Era só esse registro que gostaria de fazer quanto aos projetos de leis que estão sendo aprovados nessa casa. Mais uma vez, senhor presidente, gostaria de cobrar da gestão um maior cuidado com relação a essa questão da dengue em nosso município, que está muito sério, são muitos casos recorrentes, e a população pede que a gente traga isso para a Câmara Municipal, porque são muitos casos que estão acontecendo na nossa cidade, e eu vejo que o município tem que adotar providências mais enérgicas para que possa conter esse surto de dengue que está acontecendo em nosso município. Hoje serei breve, senhor presidente, mas gostaria de trazer aqui mais uma vez a questão dos precatórios do Fundef. Porque o Tribunal de Contas, ele emitiu uma nota técnica. Nota técnica número 1 de 2023. O que é que essa nota técnica diz? Ela adota, né, como entendimento do Tribunal de Contas, para o alcance temporal da Lei 14.057 e tanto da Emenda Constitucional 114, são dois mecanismos legais que garantiram a questão dos 60% aos professores, ela adota como parâmetro uma nota técnica do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados, que foram tomadas em conjunto. Essa nota técnica do Tribunal é de 23 de junho de 2022 e está em pleno vigor, não houve nenhuma alteração. E o posicionamento do Tribunal de Contas ao adotar a nota técnica do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público Federal é de que ele adota vários pontos, mas o que é mais importante para o município é o item 3. O item 4, vamos lá. O ente público que recebeu os precatórios antes da promulgação do parágrafo 1 do artigo 7 da Lei 14.057
desde que possua saldo em conta, em vista do princípio da igualdade, é possível aplicar a subvinculação dos recursos ainda remanescentes ou bloqueados, admitir a destinação de 60% desse saldo a profissionais do Ministério ativos, inativos e pensionistas do ente público, credor, sob a forma de abono, mediante lei do referido ente. Portanto, essa aqui é a posição oficial do Tribunal de Contas e do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados, referendado por todos os conselheiros titulares e pelo procurador do Ministério Público de Contas em 23 de junho de 2022. Portanto, não há nenhum empecilho. Entendo, vereador Amadeu, que o Tribunal de Contas não é nem órgão para definir o marco temporal de aplicação da lei. Se houver algum questionamento quanto a esse marco temporal, quem tem que definir é o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão administrativo. Mas, mesmo assim, o Tribunal de Contas adotou uma posição oficial, que é da possibilidade dos municípios que receberam antes da publicação da lei, do parágrafo 1 do artigo 7 da lei 14.057, a possibilidade de sim, de se pagar os 60% devido aos professores. Esse é o posicionamento oficial do Tribunal de Contas, referendado por todos os conselheiros e publicado em nota técnica. Então, não há nenhum empecilho de que a gestão faça esses pagamentos a despeito de dizer que vai sofrer alguma sanção, que alguma punição. Não existe isso. O município pode fazer sem que não haja nenhum sanção ou aplicação de penalidades à gestora. Eu vejo que a gestora, ela tem que ter uma maior vontade política de se fazer esses pagamentos, que eu não vejo da parte da prefeita o interesse em querer fazer esses pagamentos, porque embasamento legal para fazer ela tem. Era o que eu tinha, senhor presidente. Boa noite.
Com a palavra, vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores de Guadalupe, na sessão de hoje, eu pegando aqui a sequência do raciocínio do meu colega Odair, o que eu sempre vi e defendi é que, ao meu ver, não há nenhum impedimento a que se possa fazer o pagamento de 60% dos professores, tanto pelas razões já expostas pelo meu colega aqui. E mais do que isso, eu digo o seguinte: como eu sempre falo aqui, o Tribunal de Contas, ele dá um parecer, ele dá uma opinião. Na verdade, quem tem a capacidade de legislar, fiscalizar é a Câmara Municipal. Daí porque, vereador Odair, o que eu digo para você é o seguinte: aquilo que é orientado por algum conselheiro, que não seja dentro das entrelinhas posta em papel, para mim não tem valor jurídico algum. Porque eu estou cansado de ver um conselheiro dizer uma coisa e quando vai lá no final, quando for fazer algum julgamento, na hora que há a intervenção do Ministério Público da Justiça, eles voltam todos atrás. Então, o que vale é uma decisão posta em papel a partir de um dissídio, a partir de uma decisão em colegiado, fundamentada em lei. Por outro lado, sempre que se diz acerca dos 60% do precatório fundeiro, diz assim: o gestor pode. Ele não diz o gestor não pode. Ele não fala o gestor deve, mas o gestor pode. Se ele diz que o gestor pode, significa dizer que se o gestor quiser, é muito simples. Ele manda um projeto de lei para a Câmara Municipal. E uma vez que a Câmara Municipal, que é quem tem legitimidade para votar essa lei, aprovar, não há impedimento nenhum. O Tribunal de Contas não tem força de dizer que uma lei aprovada por uma Câmara de Vereadores, porque nós estamos aqui para isso, autorizando o precatório do Fundeb 60%, o pagamento, que ela vai ser considerada a improbidade administrativa ou malversação ou de má distribuição de verbas públicas. Aliás, Eu penso que a prefeita de Guadalupe não tem que ter medo de ser processada por malversar a verba do Fundeb se pagar os professores, porque a destinação natural é essa. Ou seja, ela já responde processo por crime de corrupção, né, e lavagem de dinheiro em outra situação. Por que uma situação dessa aqui, que é totalmente legítima, a Câmara Municipal aprovando, ela não pode fazer se caso seja aprovado pela Câmara Municipal? Então, para mim, é uma desculpa sem motivação jurídica, apenas um pretexto para não pagar. Se um conselheiro do Tribunal de Contas vier dizer para mim, eu digo, o senhor, por gentileza, eu já estou há 30 anos trabalhando nesse ramo aqui, eu não acredito no senhor. E sim, eu vou visitar o Tribunal de Contas e vou procurar pessoas que eu acredito que estão imbuídos nessa tarefa, que é o próprio Ministério Público das Contas. É a pessoa mais indicada, porque eu tenho certeza que o Ministério Público das Contas não vai chegar a dizer, não, não pode pagar. Ora, se ele é o fiscal da lei, ele vai dizer isso? Se ele disser isso no outro dia, ele está respondendo um processo administrativo disciplinar. Não é isso? A outra coisa que eu queria trazer aqui nessa casa legislativa é que essa semana, né? Deixa eu só parar aqui que alguém está me ligando e está atrapalhando, né? Então, outro fato importante essa semana, que a gente vê aí correr mundos nas redes sociais, graças a Deus, enquanto a rede social não for limitada por esse projeto de lei que está lá em cima para calar a boca de todo mundo, a rede social fala por muita gente. E alguma coisa útil tem na rede social. A gente viu que foi publicado essa semana inúmeras pessoas publicaram contra-cheques da gestão de Guadalupe, que chamam a atenção pelo valor vultuoso dos pagamentos dessas pessoas, principalmente são as pessoas mais ligadas à prefeita de Guadalupe. Por exemplo, tem contra-cheque aqui do senhor Edson Souza Rodrigues, no valor de R$12.222,28. Também contra-cheque do senhor Jorgiano Fernandes Lima, no valor de R$12.222,28. E contra-cheque do senhor Jorge Fernandes Lima, no valor de R$12.222,28. Ora, nós sabemos que existe uma lei do município de Guadalupe que estabeleceu o valor do subsídio do secretário em R$5.000. Como explicar que essas pessoas vêm recebendo R$12.228? Bom, alguém pode dizer assim, não, mas é o 13º, refere? Sim. Mas por que que é recorrente? E segundo, por que no contra-cheque não está lá especificando taxativamente se trata de um 13º? Ora, é muito estranho que no mesmo mês todas essas pessoas que deveriam estar recebendo apenas R$5.000, cada um recebeu R$12.222,28. Aí eu pergunto, qual é o concurso público de Guadalupe que dá esse valor aqui? Claro que não. Quem está recebendo é o filho da prefeita, o senhor George. É o esposo da prefeita, o senhor Jorgiano. E é um secretário da confiança da prefeita, que é o senhor Edson, além de muitos outros que estão aqui, que a gente vai publicar oportunamente. O que é que eu quero dizer? Por que essas pessoas que ganham tanto não passaram por um concurso público? Aliás, prefeita, cadê o concurso público? A gente viu durante a campanha, o prefeito prometendo concurso público. Hoje o concurso público que pode acontecer aqui, só se for para ver quem ganha mais entre o Jorgiano, o George e o seu Edson. É o concurso público que está acontecendo em Guadalupe. Eles estão concorrendo para saber quem ganha mais, sem ter passado por uma prova, sem ter passado por um único teste. Enquanto isso, essa rua aqui está tomada de mato. As ruas da cidade estão tomadas de mato. A cidade está cheia de grotas, de buraco, a dengue adoecendo as pessoas. Enquanto isso, as pessoas de Guadalupe que estão aí precisando de uma oportunidade não tem. Esse é o retrato dessa gestão que está aqui. Então, todos os dias, a minha esperança na sobrevivência da honestidade, ela é colocada em prova. Por quê? Todos os minutos e todos os segundos, a certeza da impunidade alimenta a corrupção. É sobre isso que nós precisamos refletir. E é para isso que nós estamos aqui. Eu encaro essa bandeira como missão. para trazer esse questionamento para a Câmara Municipal, que é o único ambiente que eu tenho e que eu ainda tenho imunidade para falar é aqui. Eu não posso falar lá em Floriano, na Câmara de Floriano, eu não posso falar na Câmara de Jerumenha, porque eu sou eleito vereador de Guadalupe e eu só tenho imunidade para falar aqui, para reclamar aqui, porque se calar a boca do parlamentar, daqui um dia nós não podemos nem falar mais nada disso. Então, para que vai ter ainda um vereador? Para que vai ter um parlamentar? Se ele não vai poder falar nem sobre isso? Isso é o que causa a estranheza na sobrevivência nessa democracia que está sendo falida, quebrada, fissurada, rachada, estardalhaçada todos os dias. Porque na hora que nós perdemos o direito de falar e de reclamar aqui, aí sim, a corrupção venceu e os corruptos estarão livres. São essas as minhas palavras de hoje.
Com a palavra o vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, doutor Dilson, as senhoras e senhores vereadores e todos os amigos aqui presentes. Primeiro, senhor presidente, falar desse projeto de lei que apresentei hoje, que torna obrigatório nos prédios públicos do município de Guadalupe, de início eu ia fazer direcionado aos prédios da educação, e depois eu resolvi ampliar para todos os prédios do município de Guadalupe, que torna obrigatório que sejam colocados extintores de incêndio em todos os prédios do município de Guadalupe. É um item barato e vai melhorar muito em termos de segurança em todos os prédios do nosso município. Segundo, dizer que no último final de semana, final de semana atrasado, eu fiz a entrega de uma equipe de futebol para o time do bairro Cruzeta, e dizer que é sempre uma alegria poder ajudar e incentivar o esporte no município de Guadalupe. Também dizer que fui procurado hoje por moradores da rua Margarida, a última rua do bairro Bela Vista, a rua que dá acesso a Militar, onde mora o meu amigo Mauro, que está praticamente intrafegável, e que eu prometi a eles que iria, não conversei hoje porque não deu tempo, mas amanhã irei procurar a prefeita no sentido de pedir que ela coloque uma máquina lá que possa solucionar o problema. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Oi? Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo aos demais vereadores. Assim como também cumprimento a todos que se encontram presentes esta noite, nesta plenária. Inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento do senhor José Alves, mais conhecido como Zé das Vacas, ali na Vila Parnaíba. Uma pessoa que construiu a sua história, a sua família aqui no município e que deixará com certeza boas lembranças para todos nós. Que Deus possa colocá-lo em um bom lugar e que traga conforto aos seus familiares. Esta noite eu trouxe para esta casa algumas indicações esportivas, como a adesão do programa Vida Saudável, um programa que visa atender as pessoas a partir de 60 anos de idade, com o objetivo de estar fornecendo aí uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos. Assim como também o programa federal Brincando com Esportes, que vai atender as nossas crianças de 6 a 17 anos, buscando aí tirar as nossas crianças das ruas, está alimentando as suas mentes e os seus corpos com as boas práticas esportivas para que possam se desenvolver da forma mais saudável possível. E também, observando que aqui em Guadalupe nós já temos campeão, né? Como Godofredo, que já é um campeão do jiu-jitsu, por que não fazer a adesão dos programas federais de artes marciais para que seja aqui colocado no nosso município e incentivar com fé em Deus, mais grandes campeões dentro da nossa cidade. Esta semana estive participando da caminhada alusiva ao 18 de maio. Nós sabemos que o mês de maio ele é um mês muito importante para a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. E mais do que nunca, nós, enquanto legisladores, pais e mães de família, somos pessoas que devem incentivar, erradicar esse tipo de prática dentro do âmbito do município de Guadalupe. É inaceitável que haja qualquer tipo de abuso e violência contra as nossas crianças e adolescentes. Como também está acontecendo durante essa semana a festa das mães nas escolas municipais. E com fé em Deus, todas serão um sucesso. Em relação aos precatórios, aqui nesta casa, através do presidente, doutor Dilson, foi colocada à disposição de todos os vereadores para irem fazer uma visita no Tribunal de Contas, para sabermos a real situação dos precatórios de Guadalupe. Por motivos superiores, alguns não puderam ir, mas aos que foram, ouviram de forma bastante taxativa o que o auditor do Tribunal de Contas falou, que ainda não existe essa legalidade para que os nossos professores possam receber este precatório. Todos os que estavam, a palavra está comigo, todos os que estavam lá ouviram o que o auditor falou. Foi isso que nós ouvimos lá. E estava presente na oportunidade também, com licença, a palavra está comigo. Ele é auditor. Vou me recordar já já e respondo. Oi? E também o interessante de tudo isso é que não estavam só os vereadores. Porque pode até se dizer, eu no caso sou professora. Não tenho conhecimento jurídico como quem faz o curso de direito. Mas nós estávamos acompanhados pelo advogado da nossa instituição que representa os trabalhadores. O advogado do sindicato estava lá. E em momento algum, ali era o momento. Era o momento de ter sido feito uma indagação de acordo com as leis que foram citadas aqui. Que isso é de propriedade das pessoas que as estudam. Advogados e advogadas, assim eu entendo. E em momento algum, este advogado que nos representa, eu digo isso porque sou sócia do sindicato e sócia fundadora, não dirigiu a palavra para fazer qualquer pergunta ou indagação deste tipo que está sendo citado hoje. Então, por isso, me causa até uma certa estranheza a colocação dos nobres colegas vereadores. Porque, embora estivéssemos lá pessoas como eu, que não têm conhecimento legal como advogado, mas nós estávamos lá com o advogado que representava, que representa a instituição. E em momento algum ele fez nenhuma indagação do tipo. Quem estava lá juntamente comigo pode confirmar. E de lá nós saímos certo de que, a partir daquela visita, todos iríamos falar o que nós ouvimos lá, para falar uma única linguagem e falar o que, no caso, a autoridade que estava lá do tribunal estava explicando. E lá ele foi enfático em dizer, nenhum, aliás, salvo apenas um único município, na condição de Guadalupe, tinha recebido. E que não recordava o nome do município, mas que não recomendava de forma alguma que isso acontecesse. Eu me sinto triste, me sinto arrasada. Sabe por quê? Porque sou professora. Parece que sim. A palavra está comigo.
Por favor. Não.
Parece que sim. Sou professora e estou arrasada. Sabe por quê? Porque eu sinto na pele. Eu sei o tanto que eu ralei, que eu ralo na educação. Agora, o fato de eu ser professora não me veda os olhos para dizer o que eu ouvi
E o que eu ouvi, e os vereadores que me acompanharam nessa oportunidade, assim como o presidente do sindicato e o advogado, foi isso. E eu me entristeci. Eu me entristeci porque eu sei dos sonhos que eu fiz na minha cabeça. Eu sei dos sonhos que meus colegas têm, das suas idealizações. Mas, no momento, o que foi colocado para nós foi isso. Estou apenas dizendo o que foi colocado para nós. E que, no momento, nós estávamos acompanhados por um advogado da classe. E que ele não fez nenhuma indagação. E está aqui os vereadores que me acompanharam, todos podem confirmar. E o meu sentimento, não estou dizendo que tem algum colega vereador que está criando, que está mentindo, não estou dizendo. Estou dizendo que nós ouvimos lá. E que me causa estranheza, porque nós estávamos acompanhados pelo advogado do órgão que nos representa. E que ele não fez essas indagações. E então, o que eu disse aqui na sessão passada foi o que eu ouvi lá. E que todos os que estavam lá também ouviram. Então, me causa estranheza quando eu vejo outras indagações. Não sei por quais motivos os colegas que aqui hoje falaram não puderam ir. Mas seria bom se tivesse ido, porque na oportunidade poderia ter feito essa indagação. Porque o importante é quando todos nós estivéssemos juntos para ouvir e todos nós sairmos com uma única fala para a nossa sociedade. Para que não saiam histórias de vários tipos. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. É como se tivesse aqui um grupo a favor e um grupo contra. Eu não vejo aqui nenhum vereador contra professor. Todos os vereadores aqui se colocam a favor dos professores. Todos. Agora, me causa estranheza, a gente vai, faz uma comissão para ouvir o que tem a se dizer sobre essa situação. Que eu lhe digo, para mim na pele, eu sinto muito, porque eu sei o tanto que eu ralei, o que eu ralo enquanto educadora. Para ouvir a posição do órgão e a gente saber realmente como está a situação. E aí, no momento, estava um grupo de vereadores, o presidente da instituição, junto com o advogado da instituição, que subentende-se, eu como pessoa leiga, penso que é uma pessoa entendedora da situação. Penso que é um advogado que é conhecedor de causa trabalhista, que é conhecedor de leis e normativas atualizadas sobre o problema. Não faz nenhuma indagação. Todos saem lá certo de acordo com o que o senhor auditor colocou para nós. E se eu estiver dizendo alguma coisa errada, que quem estava lá junto comigo me corrija. Na sessão passada nós falamos. E hoje aparece outra situação. Então, me causa estranheza. Volta novamente a polêmica. O que está correto? Porque ele disse lá para nós, é o que estão dizendo aqui? Então, são essas as minhas palavras. Não, são essas as minhas palavras. As minhas palavras de indignação nesse sentido. Porque,
por favor, vereadora,
enquanto professora, eu me sinto mal com isso.
Tio vereadora, por favor, Amadeu Júnior, não interrompa a palavra da vereadora.
Eu me sinto... A palavra está comigo, presidente. Obrigada. Eu me sinto mal com essa situação. Não me sinto bem. Vejo o anseio no olhar de cada colega professor. Com certeza. Vejo. Vossa Excelência não pode dizer, até porque não vou nem conversar, que a palavra está comigo. Então, vejo e sinto e sei. O meu único desejo é que seja esclarecida a verdade. A verdade para que cada um saiba realmente o que está acontecendo. E em relação a esta casa, vi que tomou as providências, abriu vaga para que cada um de nós pudéssemos ir. Volto e digo, não estou julgando quem não pôde. Compreendo o motivo de cada um sabe. Mas que quem foi... Ouviu o que eu estou relatando? Foi o que ele disse. Então, me causa estranheza uma outra informação. Não estou julgando o que os colegas vereadores estão dizendo que é mentira, não. Eu quero dizer que no momento que nós ouvimos as informações que eu disse aqui nesta casa, nós estávamos acompanhados por um advogado que nos representa.
E que ali era o momento dele indagar. Ali era o momento dele dizer, olha, não é assim, isso não é assim, isso tem que ser assim. Ali era o momento, estava um grupo. Então, eu me sinto dessa forma. Me sinto dessa forma. Tenho plena consciência que a minha classe merece todo o respeito e consideração. E me sinto triste com as divergências do que é colocado aqui. São essas minhas palavras que eu tenho para essa noite, senhor presidente. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Vereadora, a senhora não se manifestou com a palavra o vereador Jesse James. Vereador, a palavra está agora com o vereador Jesse James. A palavra está com o vereador Jesse James. Não é questão de ordem, a palavra está com o vereador. O senhor teve o seu tempo.
Oi. Em nome da mesa presidente, saúdo aqui o vereador presidente doutor Dilson, saúdo vereadores e vereadoras presentes, público aqui ouvinte presente, aqui no qual saúdo o professor Raulino, em nome de todos. Nesta noite, vendo a fala de alguns vereadores que me antecederam, primeiro, inicialmente, vou falar em razão da nossa visita ao TCE. O TCE, sim, ao meu conhecimento, ao conhecimento de qualquer gestor, é de responsabilidade do TCE quanto ao dinheiro do Fundef. Primeiro, o dinheiro está bloqueado. Quem vai desbloquear? O vereador? Quem vai desbloquear um dinheiro que está bloqueado, se não é o Tribunal de Contas do Estado? Até hoje, até os 40% estão bloqueados pelo Tribunal de Contas do Estado. Qualquer pessoa, independente da classe, que seja advogado ou professor, tem esse conhecimento, minha gente. O órgão competente, fiscalizador, que monitora 24 horas por dia esse dinheiro, um deles é o Tribunal de Contas do Estado. E este Tribunal de Contas do Estado, onde eu estive presente, e o presidente desta casa, Dr. Dilson, convidou 9 vereadores para ir a Teresina, ao Tribunal de Contas, para que nós pudéssemos tirar esse tiratema, tirar essa dúvida quanto ao Tribunal de Contas. Mas só que eu fui, mas eu já sabia o que era que eu ia ouvir lá. Eu já sabia, porque eu nunca vou usar desta tribuna para tentar, de forma política, tentar politizar um assunto, tentando jogar uma classe contra a gestora, que até hoje nunca conseguiram, porque não vão jogar. Esse jogo não cola, nunca colou e nem vai colar. Já que estava tão interessado em discutir esse assunto, o melhor local seria lá no Tribunal de Contas, como eu fui, vereadora Elvia, vereador Dilson, vereadora Luciana, Vanusa e o vereador Francinete. Da mesma forma que estão aqui, falando para a rede social, para o site da Câmara, que se eu tivesse lá eu tinha falado por que não foi? Não adianta trazer para essa tribuna esse debate, porque você sabe a realidade. Os vereadores sabem a realidade. É tanto que não foram para o Tribunal de Contas, porque sabiam o que eu vi. E lá, como reconhecedores da lei, podia muito bem debater, como o próprio advogado do sindicato esteve presente e compactou de tudo que o auditor falou. De tudo. O presidente do sindicato. Aí nós estivemos todos presentes, o advogado do sindicato, presidente do sindicato, vereadores. Aí chega aqui um vereador que não foi e vai debater, questionar que nós estamos errados e que o Tribunal de Contas está errado. Que o Tribunal de Contas não tem competência enquanto esse valor que está hoje bloqueado pelo próprio Tribunal de Contas. Então, se o vereador... o vereador Amadeu... Então, se o vereador achar que pode gastar, pois o vereador faça um ofício e desbloqueie esse dinheiro. Porque eu não tenho esse poder para desbloquear esse dinheiro. E Em relação aos salários de 12 mil reais, minha gente, aqui parece uma câmara. Parece que tem um vereador que, pelo amor de Deus, desculpa a palavra, que não, mas que nunca estudou, ou faz de conta que não estudou, tentando jogar para o público, que os 12 mil reais que o filho da prefeita, que ele recebeu e que o Edson recebeu, são salários. Informa em tom de deboche que teria que receber seus concursados e não vocês. Agora eu puxando aqui, porque na folha de pagamento, vereadores, é onde explica tudo detalhado. Ali é o 13º, ali são as férias, ali é o salário. Igual sua esposa, quando foi secretária, recebeu. Em 2016, sua esposa recebeu 10 mil reais no mês. E ela é concursada, ela não é. Então, quando a gente atira uma pedra, a gente tem que ver que vem uma pedra direcionada a gente. Ela recebeu de forma legal, sua esposa. Também, da mesma forma que sua esposa recebeu um mês 10 mil reais, e no mesmo ano, em dezembro, recebeu 6.666, o senhor Georgiano, o Edson e o Jorge também receberam legal 12 mil em 2023. Em 2016, sua esposa recebeu 10 mil um mês. Férias, décimo salário, férias indenizatórias e 13º. Então, se está errado, vereador, naquela foi errado também, que sua esposa recebeu 10 mil um mês. Eu não estou alegando que estava errado, não. Nunca questionei, nunca trouxe esse questionamento para a Câmara, achando que sua esposa estava errado, não. Sua esposa também recebeu 10 mil reais um mês, em 2016. Aí o que eu acho interessante é que joga à tona para tentar passar para as pessoas, ao invés de olhar a folha de pagamento, vai para uma rede social, olhar um site de fofoca e traz à tona uma notícia tentando transparecer que eles receberam 12 mil reais. Também, no portal da transparência também está lá, sua esposa recebeu 10 mil em 2016. E foi legal. Foi legal, nunca questionei e nem vou questionar. E não foi questionar. Agora, recebe um mês. E se você acha, vereador, que foi errado, você denuncie. Se você acha que os 12 mil reais, eles foram tão incompetentes, que só recebe 5 mil reais, pagaram 12, porque eles erraram, botaram 7 a mais, você denuncia e pronto, eles vão devolver os 7. É fácil. Não tentar trazer, através de uma rede social, de fofoca, que só expressa mentira. Mentira, não tem moral. Uma rede social que pega um contra-cheque de uma pessoa e coloca lá, fulano recebe tanto, global, para tentar transparecer que aquela pessoa recebe é por mês. Mas global é uma previsão que aquela pessoa vai receber por ano. Então isso é uma política suja, rapaz. A gente tem que tratar as coisas aqui como elas são. Como elas são, eu não sou analfabeto, não. Eu não sou professor, eu não sou advogado, mas eu sei os meus direitos e meus deveres dentro desta casa. A partir do momento que eu estiver usando a palavra, nenhum vereador pode falar nada durante a minha palavra. Da mesma forma, eu vou respeitar a palavra de cada vereador, que nós não precisamos ser advogado, não. Bastamos ser conhecedor dos nossos direitos nesta Câmara, que tem que respeitar, cada vereador tem que respeitar o espaço do outro. Aqui nenhum vereador é melhor do que o outro, independente da votação, independente do partido e da bandeira. Agora, o que temos que tratar nessa Câmara aqui é as coisas com seriedade. Essa forma, toda sessão agora, é tentar manipular o eleitor, mas só manipula aqueles mesmo que são do quanto pior, melhor. Do quanto pior, melhor, aí eles já são manipulados, aí eles continuam do mesmo jeito. E eu quero dizer que este vereador, Jesse James, não está um pingo preocupado com a rede social, até porque eu faço meu trabalho na minha rede social e nem rebato o que fala de mim, que isso aí para mim não tem importância nenhuma. Eu tenho consciência do que eu faço, do que eu fiz, do que eu estou fazendo, só não tenho certeza do que eu vou fazer daqui para frente. Mas pretendo fazer o que eu faço hoje, que é representar o povo e trazer a verdade para esta casa. E boa noite, vereador.
Com a palavra, vereadora Francinete.
Eu acredito muito que quando a árvore dá bons frutos, ela é apedrejada mesmo. Eu acredito muito que dentro de um sistema político no qual nós vivemos e no que hoje se chama a atenção de dizer que o que importa é o voto, aonde o cidadão tenta simplesmente querer aparecer. É como se disse, como eu disse a semana passada, aqui não tem mais em quem se acreditar. São poucos os cidadãos que estão aí nessa plateia. Mas que esses poucos levem a palavra para fora. Porque todos estão sendo enganados. Ou eu estou ficando louca. Porque ia ser um tribunal. Aonde vai ser acompanhado de um presidente de sindicato? Aonde vai uma vereadora de oposição? Aonde vai o seu advogado, representante legal? Nesse momento eu bombardeava. Eu bombardeava essa pessoa até o fim para me tentar saber, locar mais alguma coisa e provocar na mente daqueles que ali estavam vendo. Para que todos saíssem bem entendidos. Agora ele disse que não poderia. Sei que o tribunal é um órgão fiscalizador. Mas se o caminho é por lá, para se procurar, para se deduzir o que está se acontecendo. Agora eu me admiro que vocês dois são dois advogados. Era uma oportunidade ímpar de se ir lá dentro e dizer o que está acontecendo. Doutor, vocês entendem? Vocês estão na ativa. Então vocês tinham esse direito de ir e de questionar. E não chegar aqui nesta casa e criar a balela de que está errado o que o cara disse lá dentro. Tenha santa paciência. Como dona Elvia, dona Vanusa, são professoras. Não tem nenhum direito de estar aqui dentro desta casa questionando ou legislando em causa própria, porque são professoras. Então, vamos baixar esse facho. Vamos nos mostrar coerentes. Vamos procurar uma solução. Porque quem botou a perder fui eu. Nem existia nessa época de precatório. Agora se vê, se é direito e se tem que receber, pois que lutem e recebam. Estamos aqui. Se for real, tem um município, acho que é de São Julião, que pagou porque tinha recebido antes, vai ter que devolver. Assim foi dito. Que história é essa? Então a prefeita vai ter que ter essa vontade para satisfazer a vontade da bancada de oposição e pagar aos professores cometendo um ato ilícito? Não. É preciso, nobres colegas, que sentamos, que conversarmos e vamos entender o que o Odair leu. O que explica? Até entrar nessa cabecinha. Porque hoje eu estou vendo que daqui a uns dias posso ser a vereadora de oposição, posso lutar, posso correr, posso ter meu mandato cassado simplesmente, porque tem um maluco aí agora caçando o mandato de quem quer que seja. Não, nós somos a oposição, nós defendemos um povo, o povo de Guadalupe. Se vocês têm essa intenção de defenderem, parabéns, eu também tenho. E não tenho a menor ideia de tirar a parte que cabia a vocês. Agora eu não sei aonde está se chegando a um caso. É um caso isso aí. É como se quisesse, estou entendendo, é como se quisesse criar uma classe de professoras contras, ou professores contra a prefeita. Eu digo, cidadão, se dever ao professor tiver o direito respaldado dentro da lei, eu, como prefeita, pagaria na mesma da hora. Mas também, se eu não estivesse respaldado, simplesmente por A ou por B, eu não colocaria a minha cabeça em risco. Não colocaria. E digo isso com veemência. E não tenho medo de crítica de vereador saindo lá fora e dizer: a vereadora Francinete estava contra. Não! Porque tenho certeza do que eu estou dizendo e relatando. Agora, não tente fazer o seu colega, por mais inocente que seja, ou por não entender de lei, é coagir para que ele caia em certas conversas. E eu estou aqui. Até o final do próximo ano. Vou brigar por uma vaga para retorno? Vou. Igual a qualquer um de vocês. E não vou pressionar voto. Porque eu fiz isso, porque você está recebendo aquilo e por causa daquilo, não. Não. É pedir o voto. E vote. Quem quiser. E quem não quiser, não me fará a diferença. Se voltar, porque estou certa com o povo. Meu boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, o vereador Dr. Dilson, os demais colegas vereadores e amigos aqui presentes, meu boa noite. Hoje trago a essa casa um assunto que me chamou muita atenção e me deixou bastante preocupada. Uma senhora de 91 anos, na última sexta-feira, deu entrada no hospital local de Guadalupe, onde foi atendida pelo médico plantonista, mas o que me chamou a atenção, o médico fez a prescrição, né, a medicação não tinha, aliás, não tem no hospital local de Guadalupe. Gente, o que é isso? Isso não é história de disse-me-disse, não. Eu só trago para esta casa a verdade. A verdade é essa. Está dessa forma o nosso hospital local de Guadalupe. Onde eu fui, eu tirei a foto da receita, fui até a farmácia no valor de R$18 essa injeção, onde a médica prescreveu 8 injeções para esse paciente. Onde a semana passada votamos um projeto de lei criando uma gratificação para os médicos, para o médico, no valor de R$3.000, para o diretor clínico, R$5.000. Muito louvável, votei sim, e é muito justo essa gratificação para os médicos de Guadalupe, mas é preciso se ter medicação, porque a medicação é quem trata os pacientes. Então, nós não podemos nos calar mediante uma situação dessa. E chamo a atenção dos nobres pares vereadores desta casa para essa situação que vem acontecendo no hospital local, onde eu presenciei um paciente para fazer um curativo, teve que levar o soro, porque o hospital não tinha disponibilidade do soro para fazer esse curativo nesse paciente. Gente, isso é lamentável. É lamentável. É doído. Com relação a essa senhora, a família pode comprar, está comprando a medicação, mas aquelas famílias que não têm condição de comprar, como fica essa situação? Então, gente, eu peço aqui a atenção dos nobres pares vereadores com relação a essa situação no nosso hospital local de Guadalupe. Trago aqui também mais uma vez um indicativo: Praça Viva, Viva a Praça. Com relação à Praça José Noé da Fonseca, que encontra-se totalmente com muito acúmulo de mato, onde uma criança foi brincar nos brinquedos e cortou o pé. Então, aqueles moradores pedem atenção àquela praça que está totalmente abandonada. E quero aqui também, em nome dos moradores, agradecer a limpeza da Praça Francisco Ferreira Lima, no bairro Vila Boa Esperança, que está de cara nova. Estou aqui cumprindo a minha missão como vereadora, recebendo as demandas da nossa população, mas também venho aqui, onde for, eu ver a necessidade de parabenizar com relação à limpeza das praças, que essa tecla eu vou bater aqui toda semana. E meu celular aqui está carregado de foto das ruas tomadas pelo mato. Gente, são serviços simples que traz uma segurança, um conforto para a nossa população. Nós não podemos nos calar. Tá certo? Essas são as minhas indicações esta noite. Meu boa noite e muito obrigada.
Senhores vereadores, nossa distinta plateia, primeiro eu gostaria de me manifestar que, inclusive, isso não é nenhuma questão de esquecimento. É uma questão meramente do corriqueiro do que o nosso país ele trata as pessoas. Nós estamos dia 22 de maio. No dia 13 de maio era um dia mártir. Abolição da escravatura. Nós negros fizemos tudo para que esse país também surgisse ao mundo. Por ocasião que o Dom Pedro I, Dom Pedro II, era o regente e foi a Portugal para tratamento clínico, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Eu só quero somente simplificar um pouco a nossa história, que a nossa história é muito longa e polida. No dia 20 de novembro dessa década, houve a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi, será que o Zumbi não foi um grande e valoroso Um mártir? Mas, infelizmente, assim como a educação não chega aos negros da maneira como chega aos brancos, as comemorações também não são dirigidas aos negros como são dirigidas aos brancos. No dia 13 de maio, disseram que tudo aquilo ali, deram todo o nome à Princesa Isabel, todo esse movimento foi à Princesa Isabel. Ali foi um pontapé inicial. Mas vejam que Zumbi dos Palmares, ele foi assassinado por quê? Aí você vê, olha o contratempo. Zumbi foi assassinado, já tinha sido escrita, já tinha sido assinada a Lei Áurea. Por que Zumbi dos Palmares foi assassinado? Mas nós negros somos resistentes. E vamos cada vez mais procurar melhor para a nossa comunidade negra, para o nosso Brasil de negros. Negros que não se deixam calar por nada. Não é fácil o negro chegar onde muitos chegaram, incluindo a minha pessoa. Não é fácil. Mas nós somos tão severosos com o que nós queremos, para que nós queremos, que nós somos atentamente e vamos atentamente à procura de melhoras. E nós chegamos, e tenho certeza que muitos negros irão chegar a outros patamares melhores. Enquanto que a educação atinge, pelo censo, 22,3% numa década de negros não alfabetizados, aos brancos cabe simplesmente 8%. Tem a palavra, Marilão.
Tá ligado, hein? Presidente, dentro desse contexto, eu gostaria de ressaltar uma instituição que também foi muito importante para que a Lei Áurea fosse assinada, que é a nossa ordem, a Ordem Maçônica, que à época trabalhou para que a escravidão fosse abolida do nosso país. Você, como um mestre, tem conhecimento, mestre instalado, tem conhecimento que a Ordem Maçônica trabalhou nesse sentido. E outro ponto que gostaria de colocar na fala do senhor é que mesmo após mais quase aproximadamente 150 anos que a Lei Áurea foi publicada, a gente vê o que aconteceu com o jogador de futebol Vinícius Júnior no dia de ontem, que foi algo completamente estarrecedor no dia de hoje, nos depararmos com o que aconteceu com aquele profissional que estava ali para trabalhar, mostrar o seu talento e ser afrontado da forma que foi afrontado, simplesmente por causa da cor da sua pele. Aquilo ali foi algo completamente absurdo. E a sua fala no dia de hoje foi muito bem colocada, até pelo contexto atual em que os fatos recentes nos mostram que mesmo no decorrer de tantos anos, tanto tempo após a Lei Áurea, ainda nos deparamos com tantos absurdos que acontecem por questões raciais.
Era o que eu tinha, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Daí. Gostaria de, nesta noite, somente sobre a questão do Fundef, nós sempre estávamos ouvindo as questões dos vereadores de que a prefeita não pagava os precatórios porque ela não queria. Então, nessa época, não era presidente, mas eu, mesmo da tribuna, quantas vezes eu pedi que nós, até ouvi o vereador Amadeu Júnior solicitando que fizéssemos uma comissão para irmos ao Tribunal de Contas. A primeira coisa, das primeiras coisas que eu realizei quando assumi a presidência. A democracia, ela sempre tem que estar no topo e no coração de cada um dos parlamentares e cada um dos homens públicos que estão à frente da política brasileira. Fizemos a comissão, convidei todos os vereadores, sindicato, inclusive eu disse que o presidente do sindicato, as despesas do sindicato dos professores, era recolhida pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal ficaria incumbido na parte de pagar todas as despesas que o presidente do o sindicato fosse representando a sua classe, sindicato dos professores. Nós só não tivemos a participação do vereador Odair, do vereador Amadeu Júnior, que era o nosso maior vontade que nós tínhamos de que eles participassem, já que o Amadeu Júnior sempre batendo nessa tecla. Então, nós deixamos bem à vontade para que os vereadores fossem ao Tribunal de Contas do Estado. Vejamos uma coisa. Se eu for atravessar esse lago e for numa canoinha, e essa canoa virar, e se eu não tiver alguma coisa que me segure, eu posso naufragar. Se eu não tiver a boia, eu posso morrer. Do mesmo jeito está a prefeita municipal, de acordo com o Tribunal de Contas. Se ela pagar, ela pode responder, e todos que foram lá ouviram. Ela pode responder pelo ato que ela cometeu. O dinheiro, como a vereadora Elvia falou, o vereador Jesse Jamos, o dinheiro está bloqueado. E ele disse mais uma coisa lá. Estão ainda estudando e amanhã que a gente diz, futuramente, irão votar a favor ou contra. Amanhã, quando a prefeita for cassada no tribunal porque ela gastou esse dinheiro, ou se vier alguma coisa contra a prefeita aqui, tenho certeza que os vereadores que estão querendo que a prefeita pague e que não foram ao Tribunal de Contas querem justamente quer caçar a prefeita. Gente, eu não peço que ninguém se cale diante disso. Agora, eu pensei que eu fazendo essa comissão, chamando todos os novos vereadores para ir ao Tribunal de Contas, e vereador se negar de ir, sabendo que lá ele ia ser não ter a palavra dele, como diz aqui, nesse plenário dessa casa, querendo fazer com que ouçam lá fora o que eles bem querem ouvir. Isso é assim não, velho. A minha responsabilidade é democrática, a minha responsabilidade é tornar tudo transparente. E assim eu fiz. Agora, querer tumultuar qualquer vereador que quiser tumultuar esta sessão ou qualquer sessão vindoura, ele jamais conseguirá. Essa presidência não vai, de maneira nenhuma, acatar qualquer um que seja que queira desmoralizar este poder. Eu quero agradecer a vocês que vieram e que convidem mais seus pares, seus amigos, para as sessões das segundas-feiras. Saber que nós trabalhamos e porque nós trabalhamos, porque nós queremos o melhor. E não queremos aqui, de maneira nenhuma, fazer daqui palco de circo. Meu boa noite e muito obrigado.